Audiobook grátis apresenta. A caldeirada estava deliciosa, até os anjos a poderiam comer. O conselheiro havia carregado a mão no tempero, a pimenta fazia arder a boca. Mas era bom, muito apetitoso, puxativo, como dizia Júlio de Lemos, bebendo grandes tragos de uma boa pinga de azeitão, por uma caneca branca, comprada, como toda outra loiça, na inocência da praia. A conversação animara-se, frases cruzavam-se, havia alusões, referências que esvoaçavam por sobre a cabeça dos convivas. Júlio de Lemos dizia coisas para a direita e para a esquerda, a Soledade e a Hilda, quase sem dar tempo a que elas pudessem responder a mais ninguém. O sueco embezerrou despeitado, não falava, e o redactor da trombeta, muito habituado a lunch, comia como uma frieira, metendo a colherada em todos os assuntos. Era um perfeito exemplar de jornalista. Soledade, sempre incompreensível, mudou da táctica. Desfazia-se em amabilidades com o estudante, ela mesma lhe enchia de vinho a caneca de loiça, e lhe sugeria a inspiração dos brindes. Hilda, menos petulante que a espanhola, conservava-se modesta naquela atmosfera capitosa de vinho e pimenta. As irmãs, como ela, respondiam concertadamente às perguntas e às amabilidades que lhes dirigiam. O sueco, muito rubro, soprava como uma foca, e Soledade parecia divertir-se com isso, gostar de o ver subitamente despenhado do pedestal a que o tinha subido. Dona Estanislada entrava pela caldeirada com o desembaraço de quem está habituado a indigestões. E Dona Henrique, para não envergonhar a mulher, acompanhava-a no bom apetite com que repetia salmonete sobre salmonete. O conselheiro, como um artista que se sente galardoado, comia pouco, contentava-se de ver comer os outros. Reconhecia-se lisonjeado no apetite alheio, especialmente no de Dona Estanislada, que era francamente glorioso para ele. O Rodarte, muito discreto, encarecia o talento culinário do conselheiro, dizia-lhe que nunca na sua vida tinha comido uma caldeirada que lhe soubesse melhor. Júlio de Lemos, já meio tonto, aproveitou de uma vez a deixa do Rodarte, e, pondo-se de joelhos, caneca em punho, declamou. Eu saúdo o ilustre conselheiro, último em nada, e em tudo mais primeiro. Aurelio Góes desfechou uma gargalhada, interrompendo o improviso. Que é lá isso? Perguntou o estudante esgalgando-se, para o ver, por diante de Hilda. E o Rodarte, muito prudente, muito discreto, deitou água na fervura. Não é nada. Tudo aqui se passa em boa amizade. Queira continuar, senhor Lemos. Acha mal talvez, o menino. Ele que os faça melhores, se é capaz, insistiu o estudante. Então. Atalhou o Rodarte. Queira continuar o seu improviso. Já lhe perdi o fio. Não sei. Ora esta. Acho que era isto. Mais único talvez na caldeirada, que é comeu e morrer. Júlio de Lemos engasgou-se. Não diz mais nada? Exclamou o tenente Epaminondas completando o verso em que o estudante se pegara. Uma explosão de gargalhada saudou este cômico episódio, e o estudante, que não tinha espinha com o tenente, antes era seu amigo, riu também, aproveitando a tangente para fugir à dificuldade do verso. Então Aurelio Góes, pondo-se de pé, bateu as palmas, e recitou. Eu, nesta agradável festa, tão grata e tão jovial, brindo, honrando o belo sexo, por Espanha e Portugal. São de cravo da Praça da Figueira. Berrou o estudante. Viva! Viva! Clamaram muitas vozes cobrindo com aplausos a inconveniente apóstrofe do estudante. E o velho Rodarte, apoiando-se no ombro de Salomé, levantou-se pausadamente. Também eu quero fazer o meu brinde. Logo se estabeleceu um silêncio respeitoso. Ora, meus senhores, como eu, nas barbas, me pareço um pouco com S. Pedro, permitam-me que feche a porta dos brindes. Bebo em honra do ilustre conselheiro, digníssimo presidente da Junta Geral do Distrito de Santarém. Beberam todos. E levantaram-se a pouco e pouco, alguns com dificuldade. O conselheiro foi abraçar o Rodarte, agradecer-lhe, e, enquanto se abraçavam, cochicharam ao ouvido. Os barqueiros trataram de recolher as loiças, e os cabazes. E o Rodarte, muito previdente, disse que seria melhor que o barco fosse primeiro a Setúbal levar as senhoras, e que voltasse depois. Que ele, pela sua idade avançada, desde já se considerava senhora, que o senhor conselheiro, que devia estar fatigado, iria também com as senhoras, bem como Dona Henrique, para acompanhar a esposa e a filha. Era a combinação que tinham feito ao ouvido, sugerida pela prudência do velho Rodarte. Os outros ficaram com cara de parvos, mas o Rodarte, chamando de parte o morgado de Reguengos e o proprietário das alcaçovas, explicou-lhes que aquilo era preciso por causa dos rapazes. Que desculpassem. E que lhes pedia o favor de olharem por eles. Um e outro concordaram que era bem pensado. Que estivesse tranquilo. Largou de Troia o barco com as senhoras, Dona Henrique, o Rodarte e o conselheiro. Os rapazes ficaram por longo tempo acenando com os lenços, dizendo adeus. Desembarcaram as damas no Cães do Livramento, e o barco voltou a buscar os que tinham ficado. Entretanto, caía a noite, as trevas principiavam a descer sobre o sado, a envolveu num véu que a pouco foi perdendo a transparência. Apenas um ponto luminoso brilhava ao longe na areial de Troia. Deram 8 horas, e o barco não tinha voltado ainda. No Café Esperança, do Zé Lapido, esperava-se o regresso dos rapazes. Uns comentavam: que tal foi a bebedeira? Outros, mais timoratos, diziam: queira Deus que não acontecesse por lá alguma sensaboria. Deram 9 horas, e o barco não voltava. Então alguns oficiais de caçadores resolveram ir a Troia ver o que tinha acontecido. Tomaram um barco, e largaram. A meio do rio, ouviram o ranger de remos, e perguntaram: quem vem lá? Somos nós, respondeu a voz do proprietário das alcaçovas. Há novidade a bordo? Disseram os oficiais. Nenhuma, respondeu o morgado de Reguengos. Mas não se ouvia nenhuma outra voz. Ali houve coisa. Disseram entre si os oficiais. E perguntaram: vêm aí os nossos camaradas? Vamos, respondeu o alferes ruivo. Vamos, respondeu o tenente Epaminondas. Ali houve coisa, porque eles vêm muito silenciosos. Continuavam a dizer entre si os oficiais que tinham ido procurar os outros. Os dois barcos chegaram quase ao mesmo tempo ao Cães do Livramento. Então pôde verificar-se que efetivamente os da caldeirada vinham macambúzios, entrombados, e que o sueco, estatelado no fundo do barco, e ocupando-o quase todo, dormia profundamente, a ponto de terem que acordá-lo berrando. E como ele grunhisse uns roncos cavernosos, sem contudo se levantar, foi preciso que o proprietário das alcaçovas, com o seu pulso de ferro, o filasse pelo gasnete, e o pusesse de pé. Mas o que se passou? O que se passou? Perguntavam cheios de curiosidade os que tinham ido buscá-los. Vamos lá para o Zé Lapido tomar um copo de genebra, disse o das alcaçovas, e conversaremos. Quando entraram no café, e logo que se sentaram, deram pela falta do sueco, que se tinha escapulido. Todos os conhecidos, que estavam no botequim, lhes fizeram círculo, sentando-se em torno da mesma mesa. O tenente Epaminondas contou miudamente as peripécias do piquenique, incluindo a mascarra de Dona Estanislada, história que produziu grande hilaridade no auditório. Depois pôs em relevo a prudente astúcia com que o Padre Eterno, pois que no café todos lhe chamavam assim, se safara com as netas e as espanholas quando vira romper as hostilidades entre o estudante e o jornalista. Disse que, logo que o barco partiu, o sueco investira, muito bêbado, contra o estudante, acusando-o de assintosamente ter ido sentar-se ao lado de Soledade para o prejudicar nas vantagens que, como preferido, havia conquistado nos últimos dias. Que, por sua vez, o estudante, não menos bêbado, começara a implicar com o Góes, acusando-o de o ter querido meter a ridículo, prejudicando-lhe o improviso com uma gargalhada insolente. O sueco agarrava-se ao estudante, e o estudante ao jornalista. Fora preciso que os outros interviessem apartando-os a murro, e contou o tenente que o proprietário das alcaçovas conseguira abalar a coluna vertebral e a cólera do sueco com um valente pontapé aplicado em cheio no sítio em que as costas mudam de nome. E a Escandinavia rezoou. Observou humoristicamente o alferes ruivo. Gargalhada geral. que no meio de toda esta balbúrdia o morgado de reguengos lembrara jovialmente que, para de uma vez por termo a tão impertinentes conflitos, e definir a situação de todos, o melhor seria confiar a sorte à distribuição do papel amoroso de cada um. Esta lembrança produzira um excelente efeito, foi como que um punhado de areia atirado aos olhos de todos. Cegou-os. Todos imaginavam que seriam favorecidos pela fortuna e que, desse modo, ficariam livres de concorrentes perigosos e incômodos. Deram, pois, a sua palavra de que respeitariam fielmente os decretos da sorte. Trataram então de espertar a fogueira, que tinha servido para a caldeirada. E à luz dela fizeram, de cartas velhas e outros pedaços de papel, pequenas listas, em que escreveram a lápis os nomes de todos eles. Enroladas as listas, deitaram-nas na copa de um chapéu. Depois inscreveram noutras listas os nomes das quatro damas, mas, nesta ocasião, houve um protesto do proprietário das alcaçovas, que reclamou a favor do recenseamento de Dona Estanislada, como prêmio de consolação ao que ficasse a ver navios. O jornalista observou que Dona Estanislada já pertencia, pela mascarra, ao conselheiro Antunes. O morgado sustentou o seu protesto, autoritariamente, dizendo que, desde o momento em que a sorte era chamada a decidir, desaparecia a princípio dos direitos adquiridos. Por essa ocasião o estudante observara. Sim, senhor. Fica abolido o direito pautal do azeite. Todo o café Esperança ria, a bandeiras despregadas, com a narração do tenente Epaminondas. Lançadas as cinco listas, e mais algumas em branco na copa de outro chapéu, procedeu-se ao sorteio, que deu o seguinte resultado. Morgado de Reguengos, de Hilda. Proprietário das Alcaçovas, de Maria Ignês. De Ramon Mendoza traço Soledade. Vianinha, Salomé. O Sueco, de Estanislada. Os que a sorte desfavorecera, especialmente o Sueco, o estudante e o jornalista, romperam em protestos contra o ato eleitoral, distinguindo-se o Sueco que, nem pelo diabo, queria resignar-se a aceitar Dona Estanislada. E tanto berrava e barafustava, que o proprietário das alcaçovas teve que atirá-o para o fundo do barco, onde ele escabujou ao princípio e adormeceu depois.